Bom,
Beleza.
galera, salve aí, boa noite a todos. Aqui Fábio Drummond da Mr. Trip Produções. Hoje aqui eu tenho o privilégio de receber um dos caras que hoje é um dos maiores expoentes da nova cena aí do rock progressivo. É um cara que está altamente envolvido com o que está acontecendo aí no rock progressivo brasileiro, que é o nosso Ronaldo Rodrigues. Ronaldão, obrigado aí pela tua aceitação, não é nem presença, né? É a nossa aceitação de participar aqui com a gente. E, pô, de
Que isso,
antemão, estamos
valeu.
gravando isso aqui numa terça-feira de carnaval, com direito a cervejinha e tudo. E, pô, você abriu teu espaço da sua folga. Quero te agradecer por esse teu tempo. E vamos lá, vamos iniciar o seguinte: vamos falar aqui quem é Ronaldo Rodrigues. Aqui, Ronaldo Rodrigues é tecladista e compositor que já contabiliza mais de uma dezena de álbuns oficiais lançados entre trabalhos próprios e participações. Também é crítico musical e escreve periodicamente para os sites Consultoria do Rock e Biprog. Suas bandas Caravela, Escarlate e Arquipélago figuram entre os principais expoentes da nova geração do rock progressivo brasileiro. Seus trabalhos já foram resenhados e elogiados pelas principais publicações impressas e virtuais do meio, como a Prog Magazine da Inglaterra, Empire Music da Alemanha, Progressive Music Planet dos Estados Unidos e Poeira Zine do Brasil. Fez parte da última formação do Módulo 1000 e já tocou com o guitarrista Sérgio Hinds no projeto O Terço Lado B. Já se apresentou em grandes palcos do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte e contribuiu com grupos autorais progressivos de rock pesado, experimental e psicodélico de diversas partes do Brasil. Em 2019, lançou seu primeiro álbum solo como uma autoprodução independente e já encontra-se em gestação de um novo álbum solo. Esse é o nosso grande Ronaldo, assim, superficialmente falando, né? Porque tem muito mais coisa para a gente falar. E aí, Ronaldão, e esse disco solo teu aí? Fala pra gente.
Primeiramente, obrigado pelo convite, Fábio. É um prazer, né, poder bater esse papo com você e ter esse espaço dentro do teu programa, né, do Frequência Mr. Trip. Então, uma honra estar aqui. De forma alguma, iria negar um convite dessa monta, né?
Te agradeço.
Então, esse meu álbum solo de 2019 já era um sonho antigo, de ter um trabalho que eu conseguisse colocar num disco coisas que eu via que ainda não tinham tido espaço, seja dentro das minhas bandas ou dentro das participações que eu fui convidado a fazer, né? Então, em 2011, quando eu gravei meu primeiro disco, eu tinha colocado para mim uma meta de que eu fiquei tão feliz de ter participado de uma gravação no estúdio profissional e tal, me senti tão à vontade ali, que eu, a partir dali, coloquei uma meta para mim, que era a de gravar algo de todos os estilos e de todas as vertentes do rock e de outros estilos também que eu gostasse, né? Então, eu realmente coloquei como meta para mim isso de gravar, de produzir trabalhos, de lançar álbuns. Então, esse primeiro álbum, depois de vários anos, né, de 2011 até 2019, eu consegui colocar uma parte desse meu dessas minhas ideias que ainda não tinham sido extravasadas, né, nos meus trabalhos pregressos, consegui colocar nesse disco solo. Foi um disco que eu gravei todos os instrumentos, inclusive alguma coisa de percussão, baixo também.
Maneiro.
E assim, isso por um lado foi muito legal, foi muito desafiador. Por outro, também me trouxe limitações, porque eu não sou um bom baixista, não sou um bom percussionista. Então, eu fiz uma coisa básica nesse sentido. Foi um trabalho todo de teclados, né? Não foi numa linha assim do progressivo eletrônico, que é o que se imagina quando se grava uma coisa totalmente com teclados. Eu tentei pegar assim coisas até do folk, coisas de piano, coisas um pouco mais experimentais também. Eu tentei colocar todo esse pacote de ideias nesse meu primeiro trabalho solo. Ele não foi lançado, ele não foi lançado oficialmente em CD. Ele saiu só numa produção bem artesanal, com poucas cópias, E nem no streaming saiu, porque esse trabalho ele veio a reboque do meu casamento, em 2019. Então, ele foi parte de uma lembrança que eu e minha esposa fizemos para os convidados do nosso casamento. Óbvio que teve algumas pessoas também que contribuíram, a gente fez um financiamento coletivo para ajudar na produção do álbum.
Legal.
E dos outros brindes que a gente produziu, mas aí então ele ficou restrito a ser produzido só para como recompensa, como agradecimento para as pessoas que ajudaram nesse financiamento coletivo e os convidados do meu casamento, que foi no final de 2019. Então esse foi o contexto do meu primeiro trabalho solo, e agora, em comecinho do ano, eu já virei o ano fazendo isso, eu estou trabalhando arduamente no meu segundo trabalho solo, que esse vai ser com banda, esse vai ser lançado em CD, vai ser lançado em streaming, esse vai ser lançado assim com toda a pompa e circunstância, digamos assim.
Então esse teu primeiro álbum aí ficou com uma coisa realmente intimista, né? Que você pode botar só para você ali, para os mais próximos, nem tem intenção de lançar isso, né?
A princípio não. Algumas pessoas andam me assediando para fazer isso, dizendo que gostaram bastante e tal, né? Uhum. Então, esse plano ainda existe, mas não no futuro próximo, né? Talvez um relançamento, tendo assim um contexto mais favorável, eu realmente possa colocar esse trabalho assim na praça para mais pessoas, né? Mas, a princípio, naquela ocasião, foi dessa forma que foi feito.
Saquei. Então, me diz uma coisa, mudando de um polo ao outro aqui, um lance que eu achei bem bacana foi... cara, ser crítico é um trabalho complicado, né, cara? É um trabalho, assim, difícil de você sentar e dar a sua opinião da forma mais, assim, neutra possível, né? Analisando os pontos que você... Né? Eu acho que cada crítico tem os seus referenciais do que analisar, né? Não existe uma regra de uma análise. Pelo menos eu penso assim. Quando eu analiso alguma coisa... Nunca me chamaram para ser crítico. Mas, enfim, quando eu escuto um som novo ou alguma coisa, eu procuro... Tenho meus critérios, né, ali, que eu acabo embasando e seguindo uma relevância dentro daquilo o que é para mim. Para escrever para um público... É uma coisa, assim, que eu vejo que, além dessa sua referência pessoal, você também tem que ter uma visão, assim, bem mais abrangente, ao ponto de você também poder tocar em referenciais de outras pessoas, né? Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, porque isso é o que eu vejo que é por aí. E nesse métier todo aí, do que você tem visto, tem escutado de novidade dentro do rock and roll, cara, o que você tem ouvido hoje, o estilo... não precisa nem ser uma referência de banda, mas assim, o estilo principal, você tá trabalhando só com progressivo, tá trabalhando também com stoner, porque eu vi que tu gravou com Blind Horse, né? O Blind Horse é uma galera de stoner rock, né? Eles fazem um prog com stoner e tal. Não sei qual é a tua praia de som hoje. O que mais tu tá ouvindo hoje?
Olha, assim, eu até costumo brincar que essa brincadeira eu já uso há algum tempo, que eu não nasci para ter pouco disco. Então, eu ouço de tudo. A minha formação como ouvinte de música foi bem eclética. Eu comecei ouvindo rádio FM, ouvia de tudo ali. A minha família não é uma família muito musical, nem meu pai, nem minha mãe tem muito hábito de ouvir música. Então eu fui pegando muita coisa, aí um amigo daqui traz informação, outro amigo de lá traz informação e tal. Até que depois dos 16 anos, realmente eu tive o rock assim como norte, né? Mas mesmo dentro do rock, eu nunca consegui estar fixado numa vertente só, que seja só ouvindo rock pesado, ou só ouvindo rock progressivo, ou só ouvindo coisas experimentais e tal. Então eu sempre fui bastante aberto, e isso continua rolando até hoje, né? Eu, por exemplo, tenho tentado estar antenado com lançamentos, inclusive hoje estive ouvindo alguns discos bem recentes, tal, um desse ano, de 2019, de 2018, 2020, tenho ouvido bastante esse tipo de coisa, e claro, a minha escola de rock e derivados dos anos 70, que é o grosso do que eu ouço, né? Mas em termos de estilo... Realmente é sempre muito variado, né? Então, Eu não sou muito aquele cara do tipo que eu tenho uma fase em que eu estou ouvindo só uma banda, eu estou ouvindo só um estilo. Não, eu estou sempre ouvindo tudo de tudo. É sempre bastante variado, né? E eu acho que é isso que faz esse trabalho de crítico musical não ser um trabalho árduo e também não ser uma coisa que esteja muito centrada nessas dificuldades que você colocou bem aí no começo. Justamente porque você ouvindo muita coisa diferente, isso te cria uma bagagem e ajuda você entender, captar um pouco melhor o que uma determinada banda está querendo dizer, né? Então, eventualmente, tem bandas que adotam uma determinada linha, mas sempre tentam puxar alguma coisinha emprestada de outros estilos, né? Se você é um pouco familiar aquilo, você vai conseguir sacar isso e transmitir isso para o teu leitor, né? Então, no fim, ser eclético me ajuda muito a tornar esse trabalho como crítico musical assim mais tranquilo de fazer, né? Uma dificuldade aí que eu menciono nisso é que duas dificuldades, né, na verdade. A primeira é que o público em geral, ele entende se você está falando bem ou está falando mal de uma banda, mas a pior relação é quando é com a própria banda. Sim. Hoje, né, com essa facilidade de comunicação, o camarada vê lá que você escreveu e não deu uma nota 10 no disco dele, aí o cara vem tirar satisfação com você e tal.
Eu acho
alguma
que
coisa
isso,
desse tipo.
Eu acho que isso é muito da realidade.
Isso é um pouco desagradável e a gente vê que essa questão muito das redes sociais e tudo mais, as pessoas parecem que estão muito, assim, muito avessas a qualquer coisa. Sim. Que passe perto de ser uma crítica negativa. Ainda que você exalte pontos positivos, ainda que você destaque qualidades, parece que o cara não está satisfeito, ele quer que o texto seja 100% de elogios. Né? Sim. Então, eu já me deparei com isso em algumas situações, mas aí são ossos do ofício, é deixar para lá e falar, olha, cara, eu estou aqui escrevendo uma coisa baseado nos meus valores, tentando transmitir isso para os meus leitores. Se você concorda ou não concorda, são outros 500. Né?
Eu vejo isso aí que você está falando como uma realidade até do próprio underground, né? Como a gente não tem hoje uma participação significativa dentro do mainstream, né, cara? Que assim, que é aquele artista que ele é produzido, ele é preparado, ele entende, ele tem uma assessoria de imprensa. Ah, meu irmão, retruca o crítico, não precisa retrucar. Eu acho que isso é a realidade real de que o rock hoje ele só está vivendo no underground. Eu tenho um filho de 17 Sim. anos e hoje foi muito engraçado que a gente estava aqui, né, churrasco, essas coisas, ele está aqui comigo. E aí eu falei, moleque, bota um som teu aí que eu quero escutar, o que tu tá ouvindo, o que tá girando, o que é que tá virando? Então ele tá com 16 anos, tá naquela fase do trap e tal, aí eu fui escutar uns artistas que ele colocou que eu não conhecia, né? Rapaz, existe uma galera transgredindo, eu tô falando em termos artísticos, tá? Fora do rock and roll, cara. Toda aquela vertente que a gente tinha do rock and roll, que o rock and roll era o estilo da transgressão, isso desde o Elvis, né? Rebolar, aquela onda, aquelas coisas que não era feito no palco, né? O que o rock and roll se apropriou disso muito bem naquele período, né? Anos 50, 40, 50, 60, a coisa vai virando, né? Tá aí Beatles, tudo isso que a gente já sabe. Mas hoje a coisa mudou, ela saiu da mão do rock. Os moleques estão querendo um som que vai levar eles a pensar, a transgredir, a questionar certas coisas, porém não é mais o rock. O rock não está mais falando com a juventude. E eu acho que esse é o grande principal, assim, a principal dificuldade para a gente que, pô, um dos motivos de eu abrir o meu canal aqui, fazer o podcast do Frequência Mr. Trip, é justamente pegar essa galera que está com uma voz no underground e popularizar isso, porque hoje a gente tem muita informação na internet, né? E na minha época, você tá com quantos anos, irmão?
Eu, 36.
Pô, então, eu tenho 46, eu sou de 74. Então, eu cheguei a curtir os anos 80, né? Assim, pô, eu quase fui no Rock in Rio 1 com meu pai, botei uma pilha pra ver o Iron Maiden, que já com 10 anos eu via, já ouvi Iron Maiden, queria levar, ele quase levou, mas não foi, muito pequeno, enfim. ali naquele período, aquela todo aquele movimento, aquela transgressão que aconteceu com o rock and roll e que a gente veio vivendo, cara, isso não existe mais, o rock não fala mais com a juventude. E aí, quando eu abro esse canal para o podcast, é porque tem tanta informação perdida. Antigamente, a gente ia lá para subsom na Tijuca para conversar com os amigos de rock, levar uma fita cassete, o cara gravar o que ele tinha arrumado. Hoje, você tem tudo aí. E ninguém busca nada, Ronaldo. Ninguém busca.
Mas a escassez tem essa capacidade de mover as pessoas, né? A fatura cria preguiçosos, né? Infelizmente é assim com tudo, né? Não é só com informação. Eu obviamente concordo 100% com você, né? A gente percebe que o gosto da juventude não está tão interessado em rock, mas eu pontuo que isso tem uma coisa boa nisso. É porque quem está interessado em rock hoje, sejam as pessoas de mais idade ou os mais novos, está interessado no rock muito pelo aspecto musical. E que isso foi uma coisa que o rock demorou muito tempo mesmo, a ser respeitado do ponto de vista musical. Então, as pessoas que gostam, e os músicos particularmente que têm interesse por rock e que gostam de uma coisa mais elaborada, sempre lidaram muito com a discriminação de outros estilos mais sofisticados musicalmente, mais refinados, justamente que, rock é uma música qualquer, isso aí qualquer um toca, isso aí é muito simples, isso aí é muito banal. Então, hoje, o rock já conquistou um status de uma música que tem o seu valor do ponto de vista estritamente musical, em termos de técnica, de harmonia, de melodia, de ritmo, de construção, né? Então, eu vejo que tem esse lado positivo, né? Talvez a coisa da atitude e do comportamento tenha ficado de canto, mas a parte musical está fortalecida, né? Esse respeito musical pelo rock eu já vejo muito mais hoje do que há 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a tocar. Então, isso eu acho que tem esse aspecto positivo. Eu vejo que quem está interessado em ouvir rock da garotada é justamente a gente que está pegando instrumento, a gente que está aprendendo a tocar, a gente que está querendo construir uma banda. E eu vejo isso de uma forma salutar. Talvez o rock esteja caminhando para ocupar o mesmo espaço que o jazz, o blues já atingiram, que é aquela coisa de deixar de ser uma música de um grande público para ser uma música mais de um secto, grande ou pequeno que seja, de admiradores, mas de gente realmente que está de fato interessado, que não vai só pela onda, que não é aquela coisa de vou lá no show de rock só para ficar com uma menininha e o som que não, as pessoas estão indo atrás do rock realmente interessadas na música. Então eu vejo que ainda que sejam menos fãs, são, digamos, se eu posso usar essa expressão, são fãs de mais qualidade que estão vindo para a nossa banda.
Eu entendi o teu olhar da jogada. Você, assim, olhando pelo lado técnico em si, realmente é isso que você falou. Eu concordo plenamente aí com a questão de realmente ele estar destinado a nichos específicos hoje de pessoas que têm mais aptidão para estarem envolvidas com o que eles estão escutando. Por um lado, vou te falar qual é o lado que eu vejo como é um lado complicado, que é assim, realmente essa popularização de trabalhos, principalmente hoje de bandas autorais. Eu trabalho assim, chega muito material para mim, né? Tem uma galera muito boa fazendo alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, especificamente, né? Que, cara, os caras precisam fazer trabalhos paralelos de covers, né? Assim, por exemplo, citar algumas bandas aqui. A Purano é uma banda que, pô, um abraço lá pro Bruno Corrêa, vocalista, rapaziada. Eles já trabalharam comigo em algumas ocasiões. E eles têm um trabalho autoral muito consistente, de investimento deles, entendeu? Tudo eles investem através do recurso que eles captam pelo trabalho que eles fazem ao cover do Pearl Jam que eles fazem. E isso a gente tem com várias bandas aqui, tanto o Modestone, que faz o The Who, enfim. Quando você tira essa popularização e esse som dos jovens, quando o jovem ele perde o interesse pelo rock, ele realmente, eu acho que ele dificulta o start de novos materiais, entendeu? Uma coisa é a gente pegar o disco do Physical Graffiti, sentar com teu filho e falar, ouve isso, cara, pá, bota o Physical Graffiti pra tocar. Outra coisa é quando você pega uma galera que tá startando do zero, cheio de criatividade, iniciativa, escreve bem, sabe? E não tem apoio nenhum de mídia, porque não tem um apoio de capilaridade, né, cara? É uma coisa assim que... Eu acho que agora, enveredando pelo assunto de Caravela Escarlate, vamos falar agora do teu trabalho, é a primeira vez que eu ouvi, cara, assim, que eu botei a Caravela Escarlate, eu achei aquilo fantástico, brother. Eu falei assim, caraca, meu irmão, é exatamente isso que você tá falando do termo de qualidade sonora, né? Caraca, meu irmão, quando eu ouvi aquilo, eu falei, peraí, deixa eu ver, power trio, e não tem guitarra, e pá, eu falei, que isso? Assim, era um som totalmente, assim, fora de qualquer parada que eu tinha escutado, mesmo com as referências que eles têm, que vocês têm, né? É nítida a referência ali que vocês têm, de uma galera já do progressivo da antiga. Mas aquilo ali não estava sendo feito, né? Assim, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, nossa, muito diferente. O Arquipélago é completamente diferente do Caravela, assim, são duas questões completamente opostas, entendeu? Uma banda muito maior, Arquipélago, né? Conheço o Jorjão lá, o Jorjão até foi ele que me passou teu contato, falou, conversa com o Ronaldo tem história para contar e tal. Aí, então, assim, eu só acho isso, entendeu, Ronaldo? Assim, olhando pelo lado de produtor, o cara que vai elaborar o evento, pensar para que público eu vou fazer, com quem eu vou falar, que bandas eu agrego, como é que eu posso fazer, é muito difícil, entendeu? Porque eu não consigo fazer hoje um evento 100% autoral sem ir para o evento sem saber o que vai acontecer, cara. Eu nunca sei. Eu não consigo mensurar uma... Não, a gente vai ter um público X ou um público Y. Eu não consigo. Quando eu faço isso, eu faço na guerra de manter o rock vivo e trazendo as bandas com toda a realidade que é o negócio, entendeu? Agora, falando de Caravela, para a gente não alongar muito aqui... A Caravela começou efetivamente quando?
Olha, é meio difícil falar, porque quando eu entrei na banda, a banda já existia, né? Então, a história antes de eu entrar é uma história muito, muito pouco linear, né? Uhum. Então, é um projeto do Davi Paiva, que é o baixista, guitarrista, vocalista. Uhum. Então ele já a banda teve ativa lá desde no final dos anos 80, começo dos anos 90, mas nunca conseguiu assim, de fato, ter uma formação estabilizada, ter uma constância de ensaios, produções, de eventos e tudo mais. Então a coisa realmente começou com a gente juntos em 2011. Então, o que existe antes de 2011, digamos assim, a gente pode dizer que é uma pré-história da banda, porque, óbvio que coisas existiram, pessoas participaram da banda, mas é muito difícil contar essa história e nem o próprio Davi se anima a contar muito. Então, a gente começou a trabalhar efetivamente em 2011 e a gente vem trabalhando de forma ininterrupta de 2011 para cá, eu e ele, né? Esse ano a gente está fazendo 10 anos de parceria, né? Uhum. Nesse meio tempo, né, entre 2011 e 2021, a gente teve 5 formações diferentes, né? A gente tocou com 5 bateristas diferentes, e aí desde 2016, então, que a gente está com essa formação atual, estável, agora o time está completo, dando tudo certo, que é com a entrada do Elcio Capro na bateria.
Em 2016 então, foi quando vocês fizeram o Rascunho, né? Rascunho é o que está lançado no
isso,
Spotify.
Exatamente.
Em 2016, né?
O Rascunho, exatamente, ele surgiu no momento em que estava nascendo essa formação nova. Então, a gente tinha... 2015 foi um ano que a gente começou muito animado, porque a gente estava gravando um disco com um baterista. E aí a gente trabalhou o ano todo, aí chegou no final do ano, a gente teve um desentendimento com esse baterista, ele saiu e saiu de uma forma assim, obrigado, chateado com a gente e tal. E aí todo esse trabalho, então, do ano inteiro foi abortado, né? E a gente já tinha tentado gravar as mesmas músicas com as outras formações anteriores, não tinha dado certo. Então eu e o Davi, a gente estava bem desiludido, assim, né? No começo de 2016, a gente estava bem desiludido. Como o Davi é um compositor muito, assim, muito prolífico, ele tem muitas músicas, é um cara, assim, de uma criatividade muito grande, a gente, então, decidiu pensar assim, o que a gente consegue fazer só eu e você, sem depender de um baterista, para a gente realmente sair da estaca zero, a gente pegar esses 5 anos de trabalho junto e a gente conseguir produzir um material. Foi aí que surgiu o Rascunho. Então, ele é um trabalho que a gente gravou como uma dupla, né?
Legal.
No período em que a gente estava produzindo o Rascunho, foi quando a gente contatou o Elcio e ele, felizmente, topou nosso convite. E aí a gente, então, como a gente já tinha começado o trabalho em dupla e feito as músicas pensando nesse formato, então a gente ensaiou o repertório de trio com o Elcio, trabalhou no Rascunho, lançou o Rascunho, aí fizemos os primeiros shows em 2016, mesclando os dois materiais, o material do Rascunho e o repertório que a gente já tinha em trio tocando com o Elcio. Alguma coisa do Rascunho até a gente readaptou ao longo do tempo para tocar com bateria também, com o Elcio. Então, esse aí é o contexto do nascimento desse primeiro trabalho, e até por isso que ele chama Rascunho. Não que fosse uma coisa que a gente gravou como se fosse um rascunho das músicas. Não, são músicas que a gente realmente pensou para aquele formato, mas era, digamos assim, era um prenúncio do que viria a banda. Viria a ser a banda completa, que é o trio, né? Por isso que a gente chamou Rascunho. Ó, então, galera, isso aqui é só uma preparação do que a gente tem a mostrar. Por isso que eles Rascunho.
Então, em 2016 vocês lançam o Rascunho, depois em 2019 que vocês lançam o Caravela Escarlate, já no outro formato e já com o Elcio, né? É isso que você passou pra gente aqui, né?
Não, só tem uma correção aí, Fábio. O disco, o segundo disco, que chama Caravela Escarlate, ele saiu em 2017 aqui no Brasil. E ele foi relançado em 2019, na Noruega, com distribuição internacional. Legal. Então, na verdade, 2019 foi um relançamento. O trabalho saiu em 2017.
Legal, então saiu logo no ano seguinte, né? 2016 veio o Rascunho, no ano seguinte. Já veio já com o Elcio. Cara, eu acho esse um descasso, assim. A primeira música que eu escutei foi a Cosmos. Assim, a primeira coisa que eu ouvi de Caravela Escarlate foi a Cosmos. Eu falei assim, caraca, que som é esse? Aí quem me apresentou falou, não, banda brasileira e tal. Eu falei, cara, é sério? Aí que, né, que o leque abriu, eu fui conhecer. Por falar nisso, vocês aí agora que estão ouvindo a gente, eu vou tocar um som aqui do disco Caravela Escarlate. Vou tocar a música Caravela Escarlate, que é um dos grandes sons desse disco aqui. Para você que está aí ouvindo a entrevista do Ronaldo Rodrigues, segura aí que daqui a pouco a gente já volta. O cara não vai embora não, valeu? Frequência Mr. Trip, já voltamos já.
Thank you. está fora do mar, entre as nuvens e aves, agora está a voar. A caravela escarlate agora está fora do mar, entre as nuvens e aves, agora ela está a voar.
Salve, galera! Estamos aqui de volta com Ronaldo Rodrigues. Vocês ouviram o sonzeiraça da Caravela Escarlate, um bandaço. Orgulho tremendo dessa banda ser carioca. É carioca, né, Ronaldo? Não tô falando besteira, não. Né? A banda é carioca. É uma galera que tá aí ralando, cara, dentro de uma cena dificílima, altamente técnica, que é o rock progressivo. Eu tenho, assim, sou muito fã de rock progressivo. Inclusive, eu tô pra fazer uma entrevista com o Mário Neto do Bacamarte, já aceitou. Enfim, então eu adoro rock progressivo. E fala para mim, o Ronaldo, dentro do rock progressivo hoje, o que, que você espera do rock progressivo, não só brasileiro, mas assim, tu gosta de Eloy, cara? Eu acho Eloy uma banda assim, fantástica. É uma banda dos anos 70 que, pô, os caras continuam ativos e sem ser mesmice. Eu acho que isso é que lançaram dois discos agora, um continuação do outro, né? Contando a história da Joana d'Arc e tal. E o que que tu vê do rock progressivo?
Gosto assim? Demais do Eloy. Eu gosto muito do Eloy, tem vários discos deles aqui. E tenho ouvido também os trabalhos mais recentes, né? Esse que você mencionou, que são Duas Partes, realmente é bem legal. E o que eu espero do rock progressivo é que ele continue sendo ousado e uma música rica, né? É isso que eu espero sempre quando me trazem algo dito progressivo, é isso que eu espero, né? É ousadia e musicalidade, é isso que eu busco. Eu particularmente procuro discos e bandas que conseguem unir isso com uma boa sonoridade. Então, bandas que estão realmente preocupadas em explorar bem os seus timbres, trabalhar bem os seus arranjos, porque eu ao longo do tempo fui percebendo que só uma boa composição, só ser um bom músico não é suficiente, né? A sonoridade, a produção do disco é algo muito importante, né? Então, música boa, mal arranjada ou mal produzida, fica enfraquecida. E às vezes uma música até que é mediana, é ok em termos de estrutura, mas bem produzida ela cresce muito, né? Então é isso que eu espero quando isso na minha condição de ouvinte e também na minha condição de músico, é o que eu procuro fazer. Também produzir música ousada, música em que a gente tente explorar bastante a questão da musicalidade, valorizar todos os instrumentos, ser uma música democrática, uma música que seja bem trabalhada, não só no meu instrumento, mas nos instrumentos dos meus colegas de banda, e bem produzida também. Então, acho que é por aí.
E é bem legal que você vê o celeiro de bandas novas, todos que eu vejo, pô, eu participo, acompanho há algum tempo o Carioca Prog Festival, né, da galera lá da Vértice Cultural, que tem um envolvimento lá do Cláudio Paulo, tal, do Biprog, e inclusive a gente faz umas parcerias, eu ajudo a divulgar, né, boto lá nas redes da Mr. Trip e tal, e eu vi a Caravela Escarlate ao vivo, que foi Arquipélago no mesmo dia, né, foi Arquipélago, agora no último que teve, no Arthur da Távola, né?
Isso,
ali na Tijuca.
Foi, no mesmo dia.
Então, eu estive lá, assisti Caravela Escarlate lá, foi a primeira vez que eu vi ao vivo, né, e assim, sempre, cara, achei assim, O trabalho que eles fazem voltados ao rock progressivo no geral é algo assim, sabe, que precisava acontecer, né? Porque a quantidade de banda boa que eu vejo brasileira é muito fora da curva. Isso precisava ter um canal de distribuição, alguma coisa que a gente pudesse acessar, né? Foi aquilo que eu falei para você. Hoje em dia eu não vejo mais que adianta pro artista montar o seu canal só, né? Ele monta o canal bonito, bota alguém para administrar, faz as artes, material, mas precisa de alguém para pegar na mão do ouvinte e falar: ó, ouve aqui, escuta isso aqui, porque senão não chega. As pessoas não procuram. Eu acho que, mas sabe o que eu acho que é isso? Tem tanto link patrocinado hoje em rede social, você chega a receber mais link patrocinado na sua timeline do que material que é de teu interesse real, entendeu? Você vê o algoritmo, ele busca mais ou menos o que você tende a procurar sem o intermédio dele e fica te botando matérias e notícias de assuntos esporádicos, não que necessariamente é o que você busca, entendeu? Então você acaba perdendo esse time do algoritmo, e se você não tiver alguém para
formar sua opinião. Fábio, isso aí a gente poderia ter uma entrevista só para debater sobre isso, né? Porque o assunto é realmente muito vasto. Eu escrevi há um tempo atrás uma série de textos assim, fazendo reflexões sobre esses assuntos, baseados no que eu vivi e muita coisa que eu leio, né? Tanto de estatísticas da indústria musical, quanto de opiniões e análises, né, em cima desses dados e tal. Depois do MP3, né, na década de 90, a estrutura de difusão de música foi toda abalada, né? Então, você teve o sacode nas rádios, nas lojas de disco, e aí isso rebatendo nas produtoras, na indústria fonográfica no geral, né? Então foi uma revolução que aconteceu que não deixou nada no lugar, né? Quando surgiram os serviços de streaming, isso colocou um pouquinho as coisas mais ou menos de volta no eixo, mas no geral a internet, eu até uso essa expressão no texto, ela se mostrou assim uma grande farsa assim, para o músico. Né? Existia muito, há uns anos atrás, né, essa promessa de que a internet vai ajudar a divulgar o seu trabalho, ficar conhecido e tal. E aí a gente foi vendo que o modus operandi da internet, das redes sociais, não tem nenhuma diferença do que é o jabá na rádio, que é o jabá na televisão. Ou seja, você precisa colocar dinheiro para aparecer. Né? É muito difícil você aparecer sem dinheiro. E tem outra questão, né? Como ficou basicamente esse sendo o único canal de divulgação em larga escala? Porque jornal hoje tem um alcance pequeno, televisão ainda tem, mas é pouco acessível, rádio também, seja a FM ou seja a web, tem um alcance limitado também. Então, o que realmente todo mundo está tentando fazer é crescer na rede social. E aí você pensa que todas as milhões de bandas que existem no mundo tentam crescer e se divulgar nos mesmos canais, nos mesmos locais, da mesma forma. Então, ou seja, tudo isso, por uma questão numérica mesmo, fica muito difícil, né? A gente fica perdido num mar de informação, e aí quem tem dinheiro aparece um pouquinho mais, né? Então, se a gente ficar até se fixando muito no quão difícil é isso, a gente até nem faz nada, né? Eu sou um cara otimista de carteirinha, acredito muito no meu trabalho, me esforço muito, mas eu também sou realista no sentido de perceber que é dificílimo. A estrutura não favorece, existe muita coisa lutando contra você, né? O algoritmo, ele luta contra você o tempo todo, e aí tá todo mundo tentando lutar contra o algoritmo junto. Aí é uma carnificina de divulgação em que o público tem muita dificuldade de ter acesso realmente ao que tomar conhecimento do que você está fazendo. Às vezes você conhece pessoas que poderiam estar indo no teu show, poderiam estar comprando o teu disco, gostam do estilo, têm apreço pelo que você faz, mas a informação não chega para elas.
Bem, concordo, cara, com isso aí que você está falando. Eu tenho o perfil da Mr. Trip, que é assim, eu sou um cara pequeno, né? Um produtor independente, um cara que rala sem nenhum apoio de ninguém. O que eu faço é totalmente na raça, né? Não sou músico, mas, pô, essa minha ideia de pegar, criar um programa, falar de rock e, pô, tá fazendo evento, buscando bandas, enfim, essa movimentação do underground eu faço na raça, entendeu? Então, eu tenho 10.400 seguidores na página do Facebook da Mr. Trip Produções, assim. Eu considero que isso é um número legal pro cara independente, entendeu? Que não compra seguidor, nada disso. A coisa acontece comigo divulgando em evento, em show, e a galera vai entrando, vai curtindo. Enfim, a galera vai seguindo. E eu vejo isso pelas minhas publicações sem que eu bote nada patrocinado. Eu coloco lá um flyer do evento, fico quieto, tá lá, 56 pessoas alcançadas, com 10 mil pessoas na minha página. Ou seja, se eu não fizer o investimento para que aquela mensagem, aquela informação seja propagada para a minha galera que está ali no meu perfil, eu não consigo mais falar com a galera. Entendeu? Então, assim, eu acho que mais do que nunca, a gente precisa se juntar músicos, produtores, e são eventos que a gente cria, e levar ideias e possibilidades de estar o tempo todo, sabe? Porque não, eu já escutei isso, mas não, se eu tiver que mostrar meu material, se eu tiver que mostrar meu trabalho, eu mostro lá no meu canal do YouTube. Você falou tudo aí. Não quer dizer que você vai fazer e que você vai alcançar. Entendeu? Então, pô, eu ainda acredito no modus operandi tradicional da banda se postar, chegar lá, fazer um grande show, as pessoas pararem, olharem assim, falem, nossa, sabe? Porque não tem mais, você, por mais que eu pegue aqueles vídeos super bem produzidos da Biprog, que são, né, de vocês tocando num teatro, não é a mesma coisa, cara, não é, não, eu fui entender o que era Caravela Escarlate realmente depois que eu fui a um show. Então eu acho que é isso que tá faltando, as pessoas estão afastando o público real das bandas em prol dessa tecnologia, que o que você disse é exatamente isso aí, né? Tá enriquecendo uma galera.
De novo, é aquele papo da... Desculpa, Fábio, é que cortou, achei que você tinha terminado já.
Nada.
Mas é aquilo que a gente estava falando anteriormente, a fatura gera um comodismo, né? Então é uma oferta muito grande de material que o camarada pode escutar na casa dele. E aí, então, ele... tá tendo um show, né? Ah, o próximo eu vou, esse aí eu não vou, não.
Isso.
Antigamente, quando... imagina uma cidade pequena, eu já tive essa experiência, né? De morar numa cidade pequena, tinha um show de rock, era um acontecimento, né? Não tinha sempre. Então, as pessoas realmente iam, né? Então, a escassez gera iniciativa e o excesso, a fatura, muita oferta gera preguiça. Isso, infelizmente, a gente tá vivenciando. Esse debate entre a galera do meio que eu frequento já aconteceu, do tipo, será que vale a pena a gente ficar se expondo tanto no YouTube? Será que isso, as pessoas não estão banalizando a questão de, não vou ver o show, não, tem no YouTube, né? Depois coloca um show inteiro no YouTube. Será que não, a gente não está... fortalecendo essa opinião, essa acomodação das pessoas, né? Essa discussão a gente já teve.
As pessoas querem sair de casa e ter motivo para sair de casa, entendeu? Elas querem ter motivo. Hoje está diferente do que era. Não é mais, não adianta você banalizar e sair fazendo um monte de coisa que não tem valor, né? Você tem que chegar lá e a pessoa tem que ter motivo. Falar, não, eu vou assistir. Agora, emendando um assunto no outro, a Caravela tem esse trabalho que você mencionou, é um olhar mais junto com o Davi e tal. E a Arquipélago? A Arquipélago, ela é oriunda de você, do teu trabalho com a galera. Como é que está essa junção aí com a Arquipélago?
Na verdade, a história de eu ter duas bandas é uma história até engraçada. O objetivo era ter uma banda só, né? A princípio. Mas a minha amizade, a minha parceria com o Davi, foi o Claudio Fonzi, né, da Renascença Discos. Foi ele que colocou a gente em contato. Então, só que ele acabou falando de uma forma que levou a um certo mal-entendido, que eu estava procurando músicos para formar a minha banda e o Davi também estava procurando músicos para reativar a Caravela. Quando o Cláudio Fonzi falou de mim para o Davi e do Davi para mim, ele não colocou esse detalhe. Então, na verdade, quando eu conheci o Davi, eu achei que o Davi estava entrando para participar do meu projeto. E quando eu liguei para o Davi achou que eu estava ligando para ele para participar do projeto dele. Então, eu já tinha algumas composições, já tinha ideias e tal, do que viria a ser o Acapella. E o Davi já tinha todo o material, já tinha repertório, já tinha dezenas de músicas prontas, né, para a gente trabalhar. Então, o problema também surgiu pelo seguinte: eu já tinha um baterista que já estava trabalhando comigo nesse projeto que eu estava montando, e o Davi também já tinha. E nenhum de nós dois queria dispensar o baterista com que estava trabalhando, por consideração e tal, né, por já ter um entrosamento. Então aí a solução que a gente achou foi: beleza, eu entro para a Caravela e continuo seguindo aqui meu projeto, que esse outro projeto foi da onde se originou o Acapella. Então por isso que eu comecei a trabalhar com as duas bandas mais ou menos na mesma época. Foi com esse objetivo, para a gente não perder a formação daquilo que a gente já estava construindo, né? Então aí esse baterista que tocava comigo na época era o Rafael Melo, meu amigo, foi um cara muito importante, porque eu estava numa época já me desmotivando a tocar, porque estava muito difícil de achar gente para tocar, gente comprometida, interessada. É um casamento de qualidades que a gente busca, que é muito difícil, né? É um cara que tenha tempo, é um cara que toque bem, é um cara que seja bem disposto, é um cara bom de se lidar.
E tá nessa onda de estar envolvido com o trabalho autoral de uma outra pessoa, né? Que ele também.
Exatamente.
Tem que apostar
nisso. É um cara que vai comprar tuas ideias, né? Então é bem difícil. E o Rafael foi um cara muito importante para mim na ocasião, que ele não deixou eu me desmotivar nessa busca. Então, ainda que ele não tivesse continuado a tocar comigo por razões pessoais e profissionais dele, mas ele foi muito, muito importante nessa minha busca por parceiros que eu pudesse encontrar para dividir essa vontade de tocar rock progressivo aqui no Rio. Então, aí depois foi onde, no final de 2011, eu conheci o Jorge Cavalho, baixista. Uhum. Aí a gente, a princípio, se chamava Aura, a banda. E depois, com a saída do Rafael, a gente mudou o nome para Acapella, que era um nome que eu já tinha em mente. O Rafael não gostava muito desse nome, mas aí, quando ele saiu, eu relancei essa ideia e ele gostou, quer dizer, o Jorge gostou, o Eduardo, que era nosso guitarrista, também gostou, e aí a gente então se rebatizou como Acapella. Então essa foi a gênese da história toda.
Saquei. Eu tô aqui no perfil da Acapella no Spotify. E aí tem o disco Simbiose, né? Que ele coloca como um álbum, mas são 6 músicas. É um álbum, é 43 minutos, né? Então é um álbum, né? Pode dizer que é um álbum. Saiu em 2016 também, em 25 de junho de 2016. E eu vou tocar um som desse disco aqui agora, que é a Cidade Solar.
Boa.
E pra galera dar uma sacada, a gente tá falando de Acapella, falou de Caravela, já rolou Caravela, então agora estamos falando. Então, pelo que eu entendi aqui, Acapella é um projeto seu, 100% seu, e a Caravela era um projeto do Davi, que vocês dois acabaram se conhecendo, se juntaram, ideias foram, né, se juntando, e o casamento saiu de boa, e o Acapella é um projeto mais teu, com os músicos que estão ali junto com você, né?
Na verdade, assim, eu sou só, digamos, sou só a fagulha, né, do Acapella, mas a gente tem um processo bem coletivo de composição, de criação, então acho que eu sou só, assim, digamos, o ponto de partida, o agitador da coisa, mas todo mundo contribui muito ali para esse som que a gente vai ouvir acontecer, né? Então talvez eu usar o termo assim, um projeto meu, seria assim, não corresponde realmente à realidade da banda, que é um trabalho bem coletivo, assim, né? Acabou sendo uma coisa que iniciou a partir das minhas ideias, mas depois tomou um rumo, uma vida própria, que é uma vida que é construída coletivamente, assim. Então vamos lá, Jack Pelago.
Beleza, e é isso aí, galera. Vou agora aqui com Cidade Solar, da Arquipélago. Você fica aí que a gente já volta para bater aquela resenha final de ideia aqui, trocar essa ideia bacaníssima, falando de várias coisas aqui com o nosso querido Arnaldo. A gente já vai aí, segura aí, Frequência Mr. Trip. We'll be right back. Isso aí, galera. Estamos de volta aqui com essa nossa primeira entrevista, né, do Frequência Mr. Trip, encabeçando aqui de uma forma, pô, extremamente. Fico extremamente orgulhoso de, pô, Ronaldão ter aceitado esse convite aqui para vir trocar essa ideia para mim do mercado. A gente falou de mercado, né, Ronaldo? Falamos de tendência de mercado, de rock progressivo, de banda. Esse é o papo que a gente se dispõe a fazer aqui, entendeu? Não é uma coisa de script, a gente vai bebendo uma cervejinha, vai trocando uma ideia. É uma resenha rock and roll que eu acabo fazendo
É isso
aqui.
aí.
Então é o seguinte, vamos lá. Como eu falei no início, o Ronaldo escreve para umas revistas. E aí, Ronaldo, se eu quiser ler as tuas críticas, como é que eu encontro você aí na internet?
Você encontra nos dois sites, né, que eu escrevo. Não tem uma periodicidade definida, porque tem uma. Eventualmente flutua um pouco as datas das publicações, né? E tem outras pessoas que colaboram também nesses sites, então os textos às vezes entram em ordens diferentes, mas o site consultoriadorock.com.br, lá você encontra textos meus e de vários outros colaboradores. Então tem várias colunas, né? Eu tenho uma coluna que basicamente sou eu que escrevo, que é uma coluna que trata de bandas undergrounds dos anos 60 e 70. Então eu pego bandas bem desconhecidas, dou uma garimpada de material, de informação sobre essas bandas, e coloco lá uma coluna que chama Tralhas do Porão.
Legal.
Inclusive, agora, anteontem, eu publiquei um texto sobre o Epidaurus, que é uma banda alemã que gravou um disco só em 77, um disco muito legal. Então tá lá um pouquinho da trajetória do Epidaurus nessa coluna. Publico uma média mais ou menos de 2 a 3 textos por mês lá na consultoria do Rock. E o
Legal.
outro site onde eu escrevo é na Biprog, que é o endereço é biprogrock.com. A Biprog é um portal, né, dedicado ao rock progressivo, no qual tem uma seção lá com textos, que você clicando lá na seção resenhando, tem várias colunas. A maioria dessas colunas sou eu que assino. Então tem uma coluna que chama Radiografias de um Clássico, onde a gente pega, por exemplo, um disco, já que a gente falou do Eloy, a gente pega lá, sei lá, um disco do Eloy como o Ocean. A gente discorre lá como foi o processo de gravação do Ocean, o que que aconteceu, quando foi lançado, qual a repercussão que teve. Então, tem vários textos lá desse tipo. Tem uma seção, por exemplo, que chama Heróis do Rock Progressivo, que é uma biografia resumida dos músicos. Então, o próximo que eu vou escrever agora é do Ed Jobson, que foi do Jeff Lotal, tocou no UK, tocou no
Legal.
Corvedere. Então, tem essa seção lá, tem uma seção de resenhas de lançamentos, tem uma seção de top 10. Eu fiz, por exemplo, no fim do ano passado, eu fiz um top 10 das melhores músicas de progressivo dentro do que eu ouvi, que eu ouvi bastante coisa, de progressivo lançado em 2020. Eu fiz um top 10. De músicas progressivas lançadas em 2020. Tem muita coisa legal lá. Então, tem várias sessões lá, a maioria delas sou eu que escrevo. Na Biprog também eu escrevo 2 textos por mês, em geral. Um mais ou menos na metade do mês, lá pelo dia 15, dia 16, e outro no fim do mês. Então, nesses dois endereços, consultoriadorock.com.br e biprogrock.com, nesses dois sites você pode encontrar textos meus. Tem uma seleção de textos também no meu site particular. Recém lancei meu site, saiu agora no finalzinho de janeiro, ronaldorodrigues.com.br. Tem uma seção lá de crítica musical, tem uma coletânea de textos que eu separei de diversas épocas na consultoria do rock, de diversas épocas na Biprog. Fiz uma seleçãozinha lá, vale a pena conferir também.
Legal. Cara, olha, Ronaldão, o que eu tenho para te agradecer assim profundamente é esse teu espaço de novo. Já agradeci assim, você é um cara que eu já acompanho o teu trabalho aí há algum tempo. A
Obrigado.
gente precisa de uma galera ativa dentro do rock and roll, entendeu? Assim, eu acho que o meu ponto de vista, tá? Assim, é como eu vejo o negócio hoje rock and roll. Eu acho que o underground é que vai ser a grande ferramenta de sustentação do rock and roll no geral. Isso eu digo em todas as vertentes do rock and roll, entendeu? A gente precisa estar com o underground forte. O Frequência Mr. Trip veio para isso, para tentar pegar, juntar a galera, mostrar, olha o que está acontecendo, olha o que as bandas estão fazendo, olha essa galera aqui. E, pô, você ter encabeçado, aberto aqui, essa minha sessão de entrevistas agora, que daqui a pouco eu vou com o Yves Pierini, que é o baixista da Black Dog Brasil, uma banda que já está há mais de 25 anos aí. Já foi considerado um dos maiores tributos do Led Zeppelin da América Latina, no momento. Tal. Conheceram o Jimmy Page, quase fizeram um som com os caras, tem várias histórias para contar. Então ele vem aqui porque ele também é um produtor cultural, que também, pô, adere muito a essa minha ideia do underground, de como a gente fazia. Então eu queria, antes de finalizar, Caravela Escarlate, arroba Caravela Escarlate, como é que a gente encontra Caravela e Arquipélago?
Vamos lá. Bom, primeiramente, Fábio, a gratidão toda é minha, uma honra a gente poder bater esse papo muito agradável, cabeça, rock and roll total. Parabenizar você pelo trabalho, a dedicação. Hoje o rock é uma espécie de uma militância, né? A gente tem que lutar para isso acontecer, ficar vivo, se manter, crescer na medida do possível, e você é um desses lutadores. Então, te Oi. Parabenizo pelo Frequência Mr. Trip. Acompanhei na época da web rádio, com certeza vou continuar acompanhando nesse formato de podcast e canal do YouTube. Muito honrado realmente em participar. Obrigado por ter tido esse espaço de falar um pouquinho do meu trabalho, das minhas ideias e das minhas opiniões. Então vamos lá, como é que vocês encontram meu trabalho na internet? Bom, meu site eu já falei, né? Ronaldo Rodrigues, tudo junto.com.br. Lá tem bastante informação, tem informação sobre todos os trabalhos que eu gravei, não só com as minhas duas bandas, mas de participações. Quem quiser também trabalhar junto comigo, também pode encontrar meu contato lá. Tem meu e-mail, tem a newsletter, onde eu divulgo os textos, tem essa seleção dos textos, tem todo o meu portfólio lá de trabalho. Eu atuo também como músico de estúdio, né? Então, quem precisar desse tipo de trabalho, pode me acessar lá pelo meu site. Nas bandas, nós temos páginas no Facebook, facebook.com/arquipélago e facebook.com/caravelaescarlate, tudo junto. Vocês podem encontrar a gente lá. E a Caravela está começando uma página no Instagram. Então, é @caravelaescarlate também. Encontra a gente no Instagram. Eu coloco muita informação no meu perfil pessoal também, tanto no Facebook quanto no Instagram. Meu Instagram é @rrs70.rrs70. Então, aí as pessoas podem me encontrar lá no Instagram. Coloco muita coisa no meu perfil pessoal, porque a gente tem visto, né, o algoritmo às vezes favorece mais o perfil pessoal do que o perfil comercial das páginas. Sim. E aí a gente usa isso para dar uma driblada aí no sistema e conseguir fazer a mensagem chegar até as pessoas. Né?
Então, Ronaldão, muito obrigado. Vai curtir tua família aí, carnaval, final de carnaval aí. Amanhã, ainda você já falou que trabalha amanhã, mas enfim, vai curtir aí, 8 horas, ainda dá tempo de você curtir. Mais uma vez, obrigado. Tudo de bom e vamos manter o rock and roll vivo. E disco novo saindo, Caravela Escarlate, me dá um alô, a gente divulga, abre o espaço, entendeu? Bota a galera aí, conversa, faz lançamento, qualquer coisa, eu tô aqui no que eu puder ajudar. Valeu?
Maravilha. Esse ano tá saindo trabalho solo novo, também disco novo da Caravela, estamos pré-produzindo, então vai ter muita novidade aí. Mais uma vez, obrigado, Fábio. Foi um prazer conversar com você. Uma boa noite aí para toda a galera. Bom dia, boa tarde para quem for vir em outro horário também. Tudo de bom aí. Até a próxima. Rock and roll.
Valeu, galera. Esse programa, só para lembrar, é um oferecimento da Rock Barbearia, meus parceiros lá, Rock Barbearia. Segue no Instagram, @rockbarbearia. Rock de Rock Balboa, CKY. E da minha parceira também, Bia Vieira Tatuarte, que também ajuda a gente na divulgação com a galera do rock and roll. E é assim que a gente vai fazendo, Ronaldão. Junta a força, divulga e vamos ampliar essa rede, vamos falando com todo mundo. Um abraço, fica bem, a gente se fala.
É isso aí, um abraço.